Está no ar. O Jornal do Senado.
Aprovada medida provisória que pune com rigor caminhoneiros que bloquearem rodovias.
Cristóvão defende antecipação das eleições.
Reguf protesta contra aumento no preço dos remédios.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Aprovada a medida provisória que pune com rigor caminhoneiros que bloquearem as rodovias durante a greve da categoria. Também haverá punição mais severa a quem estacionar em vagas preferenciais.
Mas os senadores rejeitaram uma mudança no Código Brasileiro de Trânsito que proibiria o funcionamento do Uber. A reportagem é de Érica Christian.
Apesar de anistiar as multas dos caminhoneiros pela paralisação de novembro do ano passado em 14 estados, a medida provisória altera o Código de Trânsito para transformar em infração gravíssima a interrupção de vias públicas com multa de R$ 5.700, suspensão da carteira por um ano e apreensão do veículo. O caminhoneiro poderá ainda ficar 10 anos sem financiamento para compra de veículos. O líder do governo, senador José Pimentel, do PT do Ceará, afirmou que a MP não proíbe as greves, apenas impedirá o desabastecimento e vai assegurar o direito de terceiros.
Não se pode trancar as rodovias, as ferrovias, os portos brasileiros. Tomamos uma decisão de determinar de que o trancamento de rodovias é crime, com multas e também com inscrição na sua carteira profissional.
A medida provisória considera infração gravíssima estacionar em vagas reservadas para pessoas com deficiência ou idosos com pagamento de multa e remoção do veículo. O projeto também previa a apreensão do automóvel e da carteira, além do pagamento de multa para quem praticasse transporte pirata de passageiros. O senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, considerou acertada a decisão do Senado de rejeitar esse artigo que, na prática, proibiria o Uber.
Proibição do Uber transformando esse tipo de serviço em pirata é uma coisa que não tem pé e não tem cabeça.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a desvinculação das receitas de estados e municípios. A PEC também restabelece o mecanismo para a União.
A proposta vai permitir que o executivo de todas as esferas use de forma livre 1/4 da arrecadação. A reportagem é de Roberto Fragoso.
Receitas vinculadas são impostos que têm destino certo expresso na lei ou na Constituição e beneficiam órgãos, fundos ou categorias de despesas como educação, saúde e previdência social. O governo federal já usou diversas vezes a permissão para utilizar parte dessas verbas livremente, chamada de DRU, desvinculação das receitas da União. A última prorrogação do mecanismo expirou em 31 de dezembro do ano passado. A proposta de emenda à Constituição do senador Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, estende a desvinculação para estados e municípios até 31 de dezembro de 2023. O senador sugeriu liberar 20% da arrecadação de impostos e demais receitas das vinculações obrigatórias. Mas o relator, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, lembrou que o governo mandou para a Câmara dos Deputados uma PEC com a desvinculação da União de 30% e apresentou uma proposta igual para todas as esferas.
Eu estou apresentando o substitutivo, colocando não só a desvinculação de estados e municípios em 25%, mas estou trazendo também a desvinculação para as receitas da União. Eu sei que essa matéria já se encontra, a desvinculação da União, na Câmara dos Deputados, mas tendo em vista que a Câmara dos Deputados se encontra obstruído no processo de votação, eu acho que é importante o Senado, que é a Casa da Federação, sinalizar positivamente quanto a essa questão.
Para os estados, a desvinculação não vai atingir as transferências devidas aos municípios relativas ao IPI Exportações, a CID Combustíveis, ao IPVA e ao ICMS. Tanto os estados como os municípios continuam obrigados a investir no ensino básico público o dinheiro arrecadado com a contribuição social do salário educação. A PEC vai ser analisada agora em 2 turnos no plenário do Senado.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, afirmou que impeachment sem crime de responsabilidade é golpe.
E é isso que está em curso no Brasil hoje, acrescentou, ao lembrar que os ex-presidentes da República, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, também fizeram uso das chamadas pedaladas fiscais, sem que isso tivesse sido usado para afastá-los do cargo.
Vanessa Graziottin denunciou que os oposicionistas agora se aproveitam de um momento de dificuldade da economia do país e de baixa popularidade da presidente Dilma Rousseff para chegarem ao poder.
Não pode mudar a regra do jogo no meio do jogo. Não pode uma mesma ação utilizada pela presidente Dilma, que já foi utilizada pelo ex-presidente Lula, pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, para eles isso não ter sido considerado crime de responsabilidade. E para ela, considerar crime de responsabilidade. Então veja, o impeachment não é golpe. Agora, impeachment sem crime, isso sim é golpe.
Já o senador Lazier Martins, do PDT do Rio Grande do Sul, considera um absurdo dizer que a presidente Dilma Rousseff pode cometer um ato ilegal porque outros também o fizeram. Além disso, lembrou que Dilma tem um saldo 35 vezes maior em pedaladas do que as praticadas nos governos Lula e FHC.
O senador afirmou não haver dúvidas de que o governo fez truques nas contas públicas e atrasou propositalmente o repasse de recursos para bancos e autarquias. De acordo com ele, isso foi feito para melhorar artificialmente as contas públicas.
Para Lazier Martins, o governo Dilma tentou, com essa prática, mostrar que as despesas eram menores do que a verdade revelaria. A intenção, segundo ele, foi a de ludibriar o eleitorado e o mercado.
Não há crime menor ou maior do que outro. Crime é crime e todo crime deve ser punido. Não podemos tergiversar, acobertar ou dizer que uma ilegalidade é maior ou menor do que a outra.
O senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, disse que o país não vai aguentar nem Dilma nem Temer. Ambos terão muitas dificuldades. Por isso, ele defendeu a antecipação das eleições.
Para o senador, esgotou-se o modelo da economia, da assistência social e da política que vem sendo adotadas nos últimos 20 anos, que leva ao que chamou de aberrações da corrupção.
Segundo Cristóvão, não basta prender o corrupto. É preciso acabar com a possibilidade de se fazer corrupção. Com relação às cotas sociais e bolsas, ele disse que é preciso emancipar o povo para que não precise mais desses benefícios.
E por que não uma reforma na Constituição, desde que a presidente e o vice aceitem, porque se não podem contestar, tentemos isso. E aí, fazemos uma eleição para ver quem vai ser o presidente ou o vice.
O senador Regufe, do Distrito Federal, protestou contra o aumento de 12,5% nos preços dos remédios autorizado pelo governo federal.
Para ele, esse acréscimo é uma benevolência com os laboratórios, uma vez que o reajuste é superior à inflação dos últimos 12 meses, que foi de 10,36%.
De acordo com Regufe, em alguns países, como Inglaterra, Canadá e Colômbia, os medicamentos não são taxados. Enquanto isso, no Brasil, o encargo chega a 35,7% do valor do remédio. Para ele, os remédios deveriam ter isenção fiscal.
Isso é inaceitável. O que o governo deveria fazer é o oposto. É retirar os impostos dos medicamentos para que a população possa comprar remédios por um preço mais acessível.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, pediu à ministra da Agricultura, Cátia Abreu, que tome medidas para impedir o fechamento da CEPLAC, a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira.
Como a CEPLAC foi reestruturada, passando a ser, desde a última sexta-feira, um departamento do Ministério da Agricultura, a senadora disse que os cacauicultores temem que o órgão perca autonomia, orçamento e passe a ser mais burocrático, o que acabaria fragilizando a CEPLAC.
A mudança, através de decreto, ela exclui, na prática, o segmento da agricultura familiar como público de atendimento, dando exclusividade aos pequenos e médios produtores. A cacauicultura é uma atividade constituída, em sua maioria, de agricultores familiares.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Marluce Ribeiro. Áudio Walter Dalbello.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.